Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 9 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do Twitter irritando os usuários, para variar, rumores e informações a respeito dos anúncios da Apple pro evento de março, parceria misteriosa entre a GoPro e a Microsoft, Facebook abusando de novo da bateria do iOS, Tim Cook pisando na bola com uma foto borrada, Google se preparando para lançar outro headset de realidade virtual e a tentativa da Apple de invalidar o julgamento que ela perdeu para vir NetEx. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o processo que a Apple perdeu para a empresa Virnetex. Na semana passada, eu comentei aqui que o júri desse julgamento tinha decidido que a Apple quebrou patentes da Virnetex com algumas tecnologias usadas em recursos tipo iMessage e o FaceTime, e a Apple foi condenada a pagar US$625 milhões para a empresa. Enquanto a Virnetex comemorou o veredito, a Apple prometeu recorrer, e foi justamente isso que aconteceu. De acordo com ela, no final do julgamento, quando os advogados da Virnetex se dirigiram ao júri para oferecer os argumentos finais, eles distorceram provas informações fornecidas pelas testemunhas da Apple, e isso teve um impacto direto no veredito e na condenação da empresa. Como os advogados da Virnetex foram os últimos a poder falar com o júri antes do encerramento do julgamento, a Apple alega que eles aproveitaram a oportunidade para distorcer algumas informações, já que ela não teria como se defender. Por conta disso, a Apple entrou com um pedido para invalidar o julgamento, o que, caso seja aceito, vai revogar essa condenação e vai resultar num novo embate legal entre as duas empresas. Lembrando que esse julgamento já foi uma nova oportunidade para a Apple se defender. Em 2012, ela já tinha sido condenada a pagar US$368 milhões para a Virnetex, mas ela entrou com um recurso que resultou nesse novo julgamento. E agora que ela foi condenada de novo, ela quer invalidar não só a condenação, mas sim o julgamento inteiro. O negócio agora é ficar de olho nos próximos dias e ver se ela consegue emplacar mais esse recurso ou se ela vai ter que usar quase todo o dinheiro que ela ganhou no processo de quebra de patentes contra a Samsung para pagar essa condenação de quebra de patentes da Virnetex. Ontem, o periódico Financial Times publicou uma matéria em que eles dizem que o Google pretende lançar ainda nesse ano um novo headset de realidade virtual no que seria uma espécie de sucessor do Google Cardboard e funcionaria de forma parecida com o Gear VR da Samsung, que usa o celular do usuário também como tela. De acordo com a matéria do Financial Times, esse novo produto de realidade virtual do Google vai contar com sensores e lentes melhores do que o da concorrência e não vai ser de papelão, mas sim de plástico. Eles dizem que o headset vai usar parte dos recursos oferecidos pelos telefones para processar dados e gerar imagens e que sensores embutidos no headset vão fazer o resto do trabalho. Eles disseram que o headset vai comportar um número muito maior de telefones do que os quatro modelos compatíveis com o Gear VR da Samsung. Por último, o Financial Times diz que ainda não tem uma data certa para o anúncio ou para o lançamento desse novo headset, mas eles insinuaram que é bem possível que ele apareça pela primeira vez durante o Google I/O, que vai acontecer entre os dias 18 e 20 de maio, lá em Mountain View. Agora eu vou falar de uma dor de cabeça que o Tim Cook arrumou para a Apple depois da partida do Super Bowl no último domingo. Ele, que costuma acompanhar o futebol americano de perto e já tweetou várias fotos com jogadores e mascotes de diversos times, foi conferir a partida do Super Bowl e teve acesso ao gramado durante a comemoração lá do time vencedor. Nesse momento, ele resolveu fazer o que ele sempre faz, que é tirar uma foto e tweetar, dando os parabéns para os vencedores. O problema foi que ele não conferiu de perto a foto antes de postar e o resultado foi um tweet com uma foto toda tremida, toda borrada, e o pessoal não perdoou. Claro, teve gente tirando sarro dele, teve gente aplicando a foto tosca dele naqueles painéis e outdoors lá usados da campanha clicada com o iPhone, teve gente comemorando o escorregão e falando que essa é a verdadeira Apple e não o que a gente costuma ver, teve de tudo. É claro que foto borrada todo mundo tira e nenhum telefone ou câmera fotográfica consegue evitar todas as bobagens feitas por quem tá operando o aparelho. O grande problema aqui foi o Tim Cook ter publicado a foto. Depois dessa, dá pra postar com certo grau de certeza que tudo que os diretores da Apple forem publicado aqui pra frente vai ter que passar ali por uma comissão de aprovação. Isso se eles não decidirem, claro, que é melhor eles pararem de publicar qualquer coisa para não dar nenhuma chance de alguma coisa assim acontecer de novo. A câmera do iPhone tem sido o principal argumento de vendas da Apple nos últimos anos e bastou uma foto tremida do Tim Cook para desfazer boa parte do investimento multimilionário que eles vêm fazendo em publicidade nos últimos anos. Agora eu vou falar do app do Facebook para iOS. Não faz muito tempo, vários usuários do app da rede começaram a se manifestar depois que eles perceberam que o aplicativo vinha consumindo um volume meio absurdo de bateria, chegando a drenar coisa de 60% de energia, mesmo rodando só em segundo plano. Depois de uma rápida investigação, alguns programadores descobriram que o Facebook ficava reproduzindo uma faixa silenciosa de áudio, o que fazia o sistema entender que o app estava sendo usado, e aí ele ganhava uma espécie de prioridade do processamento do sistema. Com isso, o Facebook ficava o tempo inteiro sendo executado e a bateria esgotava rapidinho. Na época, o Facebook pediu desculpas, falou que isso era um bug, quase ninguém acreditou, mas eles atualizaram o aplicativo e o pessoal esqueceu do assunto. Só que um jornalista do periódico The Guardian resolveu fazer um teste e os resultados dele acabaram reacendendo toda essa discussão. Segundo ele, o app do Facebook consome o equivalente a 15% de bateria dos usuários todos os dias e ocupa também um espaço meio desproporcional no sistema. Ele falou que depois que ele desinstalou o app, ele ganhou 0,5 GB de armazenamento, porque apesar do app ter só 110 MB, ele tinha quase 400 MB de dados armazenados. Ele conclui a investigação dele dizendo que esses resultados podem variar de usuário para usuário, mas que ele entrou em contato com o Facebook para tirar satisfação e um porta-voz da empresa respondeu que eles estão investigando o caso. Ele recomenda que as pessoas que vêm enfrentando problemas de bateria ou de armazenamento, que essas pessoas excluam o app do Facebook e do telefone e passem a usar a rede social pelo Safari, que apresenta basicamente as mesmas ferramentas, sem a desvantagem de usar mais recursos do aparelho do que ele deve. Agora eu vou falar sobre um acordo firmado entre a Microsoft e a GoPro, que foi anunciado num comunicado meio estranho para a imprensa lá no site da empresa dona dela. De acordo com esse comunicado, a Microsoft vai licenciar para a GoPro a patente de, abre aspas, um sistema que administra o armazenamento de dados, fecha aspas. Essa é basicamente a única informação que eles dão a respeito do acordo. Eles não falaram que patente foi essa, não falaram para que ela serve ou nem como ela funciona, e mesmo assim isso foi suficiente para causar uma alta de 6% nas ações da GoPro, o que começa a explicar o que pode ter levado a empresa a convencer a Microsoft a fazer esse anúncio meio vazio. Como as ações da GoPro já vinham em baixa há muito tempo, por conta dos resultados ruins da empresa ao longo de 2015, eles resolveram arriscar divulgando a parceria sem dar nenhum detalhe, e parece que o Wall Street mordeu a isca. Agora o assunto é o tal do iPhone 5SE, que é um modelo de 4 polegadas que deve ser anunciado pela Apple num evento no mês que vem. Na semana passada apareceram alguns rumores falando que esse iPhone ia chegar com uma cor nova, um rosa mais forte, mas de acordo com o Mark Gurman lá do 95 Mac, isso não é verdade. Ele disse que o iPhone 5SE vai ser lançado com as mesmas cores dos iPhones atuais e que o único rosa que vai estar disponível é justamente o ouro rosé que a gente já conhece. Ele disse ainda que é provável que o iPad Air 3 também seja lançado nessa opção de ouro rosé e que a Apple vem pensando em trazer essa opção de cor para o iPad Mini e para o MacBook, padronizando toda a linha de dispositivos dela com as 4 cores que a gente já conhece, né? Que é o cinza espacial, o prata, o dourado e o ouro rosé. Ele aproveitou para reiterar a informação de que o evento do anúncio do iPhone 5SE, do iPad Air 3 e das novidades relacionadas ao Apple Watch vai acontecer no dia 15 de março. E por último, eu vou falar do Twitter, que de acordo com uma matéria do BuzzFeed, está pensando em alterar a forma em que os tweets são exibidos na timeline da galera, o que deixou muita gente irritada nos últimos dias. De acordo com uma matéria do BuzzFeed, o Twitter vem pensando em adotar uma estratégia parecida com a do Facebook para exibir tweets. Ao invés de mostrar cronologicamente todos os tweets das pessoas que o usuário segue, o Twitter estaria pensando em implementar alguns algoritmos que escolheriam a importância dos tweets não lidos e só ia exibir alguns deles, basicamente escolhendo para os usuários o que é importante e o que não é, e qual que é a ordem que as pessoas poderiam ver isso. Essa notícia se espalhou bem rápido pela internet afora e fez com que muita gente começasse a mandar tweets para engenheiros e executivos do Twitter, dizendo que essa ideia era péssima, e ela é mesmo, e ameaçando cancelar a conta caso isso fosse mesmo implementado. A confusão foi tanta que o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, chegou a postar uma sequência de tweets dizendo que eles não pretendiam implementar essas mudanças já nessa semana e que eles entendem que as pessoas gostam da timeline do jeito que ela é. Ele disse que essa mudança poderia trazer benefícios e que esses benefícios podem ser vistos hoje em recursos tipo Enquanto Você Esteve Ausente, que mostra tweets de destaque que tenham sido postados desde a sua última visita, mas ele afirmou que a empresa está sempre escutando os usuários e que leva esse feedback em conta na hora da tomada de decisão. Se isso é verdade ou não, o negócio é esperar para ver, mas fato é que toda vez que o Twitter tenta imitar o Facebook para tentar crescer, eles deixam bem claro o fato de que eles não entendem que os usuários do Twitter não querem que ele seja o Facebook. É claro que eles têm que fazer alguma coisa para conseguir evoluir e mostrar resultados para os acionistas, mas é triste ver como eles acham que vale a pena maltratar tanto os usuários atuais na esperança de conseguir atrair mais gente para a plataforma. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!